Muito bem, vamos treinar então, porque treino é treino, jogo é jogo. Vamos fazer aqui algumas questões para a gente pegar um pouco a manha de como vem em prova. Porque olha, questão de 1.112, você tem que fazer aí centenas, muitas, muitas mesmo, variando da banca, do concurso e tal. Mas assim, cara, é de centena para cima mesmo. A gente vai fazer algumas só para ir pegando um pouco a manha, só para dar uma sedimentada. Mas aqui é um treino que leva um tempo maior e que eu recomendo que você faça. Vamos lá? Vamos dar uma treinada? Vamos dar uma treinada! Bora lá para a nossa primeira questão. Vamos lá para a primeira questãozinha. Olha só o que ela diz, ó. Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório. Show de bola! Pode ser feito aí PAD com base denúncia anônima, desde que tenha uma prévia investigação. Questão correta. É a jurisprudência que nós trabalhamos e que faz sucesso em prova. Segunda questão. É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com advertência? Questão grátis, questão dada. Se o servidor foi reincidente em infração da qual já foi punida com advertência, vira suspensão. Questão dada também, né? Se recusa até ficar falando muito porque é coisa padrão. A 3. A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito punível com suspensão, prescreverá em 2 anos contados da data em que o fato tornou-se conhecido. Vamos ver se o prazo bate, ó. A gente tem lá advertência, 180 dias. Suspensão, 2 anos. Epa, bateu. E tem o que sobrou, que é a demissão, a cassação e a destituição. Caiu um prazinho de 5 anos. Então, ó, o prazo tá maravilha. 2 anos. Olha o que ele disse. Contados da data em que o fato tornou-se conhecido. Isso é verdade? Isso é verdade. Lembre-se que a contagem do prazo prescricional não é do cometimento da infração, é de quando ela torna-se conhecida. Lembra que a gente viu a regrinha? Não é de quando mata, é de quando o corpo começa a feder, que a administração descobre, que aí a gente sabe que está descoberta a infração que começa a rolar o prazo prescricional. Então, até aqui está perfeito. Está perfeito. É quando o fato tornou-se conhecido. Até aqui está lindo. Todavia, se tal ato ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para ação disciplinar. Corretaço. Se aquela infração também for crime, a gente aplica o prazo prescricional lá da lei penal para o próprio crime. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido. Somente sendo possível a reversão, vedivé e volta do aposentado, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Tá errado, não é vedado não, não é somente nesse caso não. Ele também pode fazer a reversão a pedido no caso da aposentadoria voluntária. Lembra? Aposentadoria voluntária é quando o servidor pede para se aposentar, mas ele não gostou, ele quer voltar para o trabalho. É feito a pedido, é no interesse da administração, tem aquele prazo de 5 anos. Precisa ter cargo vago. Então, ó, tá errado, porque não é vedado. Tem o caso também. Bem fácil encontrar o erro. Questão número 5. Segundo a Lei 8.112 de 90, o servidor público que deseje candidatar-se a um cargo eletivo terá direito à licença. Tem mesmo. É a licença para atividade política. Com remuneração durante o período entre a sua escolha em convenção partidária como candidato e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Epa, essa é boa, hein? Essa aqui a banca não estava muito amigável, não. Mas olha como funciona essa licença. Ó, nós temos aqui um primeiro momento, que é a escolha do nome do candidato em convenção partidária. E depois nós temos aqui o dia da véspera do registro. Esse é o primeiro período dessa licença. Depois tem a continuação dela, que é do registro da candidatura até o 10º dia do pleito. É o segundo momento, fazendo bem resumidinho. Esse primeiro período aqui, ele é dado sem remuneração. esse segundo período que é remunerado, sendo que ele tem um prazo máximo de 3 meses. Nós vimos esse aqui, nós tivemos toda a resolução, toda a esquematização dessa licença. E olha que a questão disse, ó, o período entre a escolha e a véspera do registro é com remuneração? Mentira! Esse período aí, ó, é sem remuneração. Questão errada. Questão errada. Bora para a próxima. No caso de processo disciplinar, a autoridade julgadora deverá proferir sua decisão a respeito da responsabilidade do servidor no prazo de 20 dias contados do recebimento do processo. Show de bola! O prazo que a autoridade tem para proferir a decisão é um prazo de 20 dias. Não confunda com a conclusão do PAD. O PAD é concluído em 60 mais 60. A decisão é em 20 dias. Corretaça também, questão de buenas. Bora para a próxima. A lei do vencimento poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Até aqui está correto. Incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento nas condições indicadas em lei. Quando a gente fala de vantagens, lembra? Nós temos indenizações, gratificações e adicionais. Nós temos essas vantagens. Quando que a indenização incorpora mesmo? Nunca. Gratificação e adicional, elas podem incorporar. Gratificação e adicional, elas podem incorporar, mas isso aqui é feito nos termos da lei, não é automático, tem que ter lei prevendo a incorporação. E foi o que a questão falou, ó, as duas últimas está falando da gratificação e do adicional. Essas duas podem incorporar-se nos termos da lei. Questão correta. Questão correta. Bora para a próxima, bora para a questão número 8. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. Eu agrido o aluno que respondeu uma questão dessa como certa, porque a investidura se dá com a posse e não com a nomeação. A investidura é com a posse e não com a nomeação. Não me obrigue a cometer um crime. Não me erre uma questão dessa, porque a culpa vai ser sua se você apanhar essa rama dessa aqui, beleza? Bora fazer mais uma que está muito fácil por enquanto. Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, até aqui está correto, elas são independentes mesmo. A eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se na esfera criminal ele for beneficiado por absolvição que negue a existência do fato ou da sua autoria. Correto? Esses dois são os casos que nós temos de uma esfera influenciar na outra. Regra, esfera civil, penal e administrativa. Elas são independentes e podem ser cumuladas. O caso especial, ele foi absolvido criminalmente por negativa de autoria dos fatos, opa, de ocorrência dos fatos ou da autoria. Só nessas duas situações a gente afasta a responsabilidade administrativa. Nas outras, não. Foi o que a questão falou. Tá correto também. Isso aqui chove em prova. Isso aqui cai pra caramba em prova. Questão número 9 também está correta. Vamos para a 10. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. Regrinhas que você não pode esquecer: nomeação, posse e exercício. Entre a nomeação e a posse, 30 dias. Entre a posse e o exercício, 15 dias. Mas tudo que é legal do cargo começa aqui, ó, do exercício, que é o tempo de contagem de estabilidade, estágio probatório, férias, blá blá blá, a remuneração. Então essas coisas não contam da posse, elas começam a ser contadas a partir do exercício. Falou de contagem de tempo, é do exercício e não da data da posse. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Situação hipotética. Em 2015, Mateus, servidor público, na presença de vários outros servidores, insubordinou-se gravemente em serviço. Beleza, insubordinação grave é demissão. Nessa situação, Mateus poderá ser demitido do serviço público. E a ação disciplinar relativa a esse fato, ó, então, ó, insubordinação grave é realmente prevista a penalidade de demissão. Até aqui está correto. E a ação disciplinar relativa a esse fato prescreverá em 2020. Ele cometeu, então, em 2015, prescreve 2020, 5 anos. Até aqui está ok. No entanto, a instauração de PAD interromperá, a instauração de processo disciplinar interromperá a prescrição daquela ação até a decisão final a ser proferida pela autoridade competente. Perfeito. Totalmente correta a questão número 11. Foi instaurado o PAD, a sindicância, interrupção do prazo prescricional. Beleza? Beleza. Não há vedação, falou que não tem vedação, ou seja, não é proibido que o servidor público que esteja em gozo de licença para tratar de interesse particular participe da gerência ou administração de sociedade privada. Vamos lá. É proibido o servidor público exercer o comércio, administração ou gerência de sociedade privada. Contudo, essa vedação não se aplica se ele estiver usufruindo da licença para tratar de interesses particulares. Aquela licença que ele tira lá para cuidar da vida dele e que não é remunerada. Questão correta. Não tem vedação mesmo. Não há vedação mesmo. Nesse caso, ele pode. Nesse caso, ele pode. Beleza? Beleza, vamos mais uma. É aceleradão mesmo, que é só para a gente aqui dar uma revisada rápida em tudo que a gente viu e pegar alguns pontos, pegando a manha de questões. Vamos lá. Vamos para 13. Os servidores públicos estatutários podem ser responsabilizados considerando disposto na Lei 8.112. A. Em âmbito civil. De forma solidária e em conjunto com a União. Mentira. O servidor não responde junto com a União. Funciona assim, ó. O servidor causa um dano a um terceiro. Esse terceiro processa a União regressivamente cobra a conta do servidor. Não é solidária e não é em conjunto. E outro erro, falou que é objetiva. Negativo, a responsabilidade do servidor é subjetiva. B, em âmbito civil, administrativo e penal. Até aqui, beleza. Sendo causa de exclusão de responsabilidade, a absolvição na última esfera. Então, quando ele for absolvido penalmente, afasta a responsabilidade? Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. A gente sabe que apenas a absolvição criminal por negativa do fato ou da autoria é que vai afastar a administrativa. Não é tão amplo igual dito na alternativa B. C. Em todas as esferas, ou seja, penal, civil e administrativa, desde que hajam com dolo, não, pode ser dolo ou culpa também. D, civilmente, então em responsabilidade civil, em caso de culpa ou dolo, podendo ser acionados pela União em caráter regressivo. Correto, a responsabilidade do servidor é subjetiva, é apenas em caso de dolo ou de culpa, qualquer um dos dois é que serve, o dolo ou a culpa, e ele pode ser acionado pela União regressivamente. Regressivamente. Por que que a C está errado, Thales? Porque ele falou, ó, desde que seja com dolo. Pode ser dolo ou culpa, não é só com dolo, não. E a alternativa é civil e administrativamente, desde que atuem com dolo. Não, não é desde que seja dolo, porque pode ser dolo ou culpa. Não é requisito dolo, poderia ser a culpa também. Opa, peraí que eu troquei sem querer. Nesse caso, o gabarito é a alternativa D. Belezeira? Belezeira. Vou fazer mais uma. Acerca do regime jurídico aplicável aos cargos públicos, a Constituição Federal e a Lei 8.112 dispõem que, alternativa A, apenas nos cargos públicos reservados aos brasileiros natos pode ser recusada a investidura aos estrangeiros. Mentira, não é assim que funciona. Cargo público é acessível a brasileiro, não só os do MP3.com, não apenas os cargos de brasileiro nato. Os cargos em geral não podem ser assumidos por estrangeiros, salvo aqueles que a lei permitir. Por exemplo, professor, técnico, cientista, universidade federal, tal, assim vai. Não é uma vedação tão ampla igual está aqui. Questão, alternativa errada. Então está errada, porque não é apenas não, tem mais casos. B. Somente os servidores titulares de cargo efetivo podem exercer função de confiança. Matou. A B mesmo que é correta. Função de confiança é só servidor que tem cargo efetivo. O cargo em comissão que pode ser efetivo ou não. Olha C. Aptidão física e mental deve ser apurada antes da nomeação? Não é antes da nomeação, é antes da posse que a gente analisa se ele preencheu os requisitos. D. A readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada sua demissão por decisão judicial administrativa. Errado. Facinho vermos que a banca está narrando aqui o instituto da reintegração e não da readaptação. Alternativa E. A investidura de servidor em cargo de natureza eletiva, tipo assim, eleito, mandato eletivo, sempre impõe um afastamento. Esse sempre ficou errado, porque se for de vereador e houver compatibilidade de horários, ele não será afastado. Então, se for um cargo de vereador e houver compatibilidade de horários, ele não será afastado. Beleza? Questão interessante, ela foi tratando de vários pontos, cada um em uma alternativa diferente. Bora fazer mais uma, vem cá. Olha só a questão número 15 agora, o que nos diz. Considere que, hipoteticamente, a autarquia federal Y entendeu por bem realizar concurso público para provimento de cargos vagos previstos em sua estrutura organizacional, estabelecendo no edital que, nos 3 primeiros anos de exercício, os investidos nos cargos públicos correlatos não perceberiam vencimentos. Quê? Trabalhar de graça? Nem o cavalo trabalha de graça. O cavalo vai precisar da grama. Imagina, você se empolgaria para fazer esse concurso? Ó, chega aí, bora ter seu cargo público, beleza, jovem. Mas os 3 primeiros anos é na faixa. Não pode. O que 8.112 fala? Que não pode ser feita a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. E, fi, lei nenhuma vai colocar o cabra aí para trabalhar 3 anos na faixa. Você tá louco? Vai viver do que esses 3 anos? Vai ficar de pé no sol fazendo a fotossíntese igual uma planta? Não, né? Questão absurda. Claro que tá errado. Não pode ser feita a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos que a lei permitir. Bora lá. Vamos lá. A. É válida. Nem precisa continuar lendo. B. É válida. Mete a caneta nessa mundiça. C. É nula. Beleza. É nula. Pois os cargos públicos são criados por lei com vencimentos pagos pelos cofres públicos, ok? Não havendo que se falar na prestação de serviços gratuitos nessa hipótese. Correto? Alternativa C de sentimento é alternativa correta. Pode marcar aí o C. D. É nula, pois a prestação de serviços gratuitos à União encontra limite temporal de 2 anos. Bem que 2 anos, assim, você tá louco? Ano nenhum, não. Vira essa boca para lá, hein? Alternativa E. É válida. É válida nada. A pessoa que recebe, que assinou um negócio desse tem que trabalhar de graça mesmo para ganhar de ser burro. Então, alternativa C é o nosso gabarito. Bora para a questão 16. Considere hipoteticamente que José, servidor público federal estável, cujo vínculo é regido pela Lei 8.112, tenha sido demitido após regular processo administrativo. Então, o Zé tomou um pé na bunda, o Zé foi demitido. Inconformado com a decisão, apresentou recurso administrativo que foi desprovido. Recorreu ao Poder Judiciário pleiteando a anulação do referido ato demissório. Na ação judicial, obteve êxito, tendo o judiciário anulado o ato administrativo de demissão. Intimada para dar cumprimento à decisão judicial, a autoridade administrativa federal competente, bom, o cara foi demitido, ele era estável, e a sua demissão foi invalidada. O que vai rolar com o Zé aqui? O Zé será reintegrado no mesmo cargo que ele ocupava ou no cargo decorrente de sua transformação. A. Alternativa A. Poderá reinvestido no cargo anteriormente ocupado, ok, ou em outro de natureza diversa, negativo. Não pode, né? Em qualquer lugar, não. Que esteja vago. Decisão de cunho discricionário. Ei, aí só saiu falando porcaria. B. Deverá, por ato de reintegração, reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado ou no cargo decorrente de sua transformação, com o ressarcimento de todas as vantagens. Pode marcar a alternativa B. Esse é o gabarito. Ele é reintegrado e no, na reintegração ele é ressarcido de todo o período. A C, deverá reinvestir no cargo anteriormente ocupado se estiver vago? Se estiver vago, não. Se não tiver vago, o atual ocupante vaza, o cargo é dele. Deverá, a D agora, deverá reinvestir no cargo anteriormente ocupado, mesmo que tenha sido extinto. Fiz, o cargo dele foi extinto, como que você vai reintegrar o cara lá? Vai ficar igual um fantasma ali? Não. É no cargo decorrente da transformação. E é, deverá, por ato de reintegração, reinvestir no ato anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação. Até aqui está certo, mas ela falou que é sem indenização. Mentira. Ele é ressarcido? Sim. Ele é ressarcido? Sim. Alternativa B é o nosso gabarito. Bora para a próxima. Suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de interesses particulares, a qual, contudo, restou negada pela administração pública. Entre os possíveis motivos legalmente previstos para negativa, nos termos disciplinados pela lei, se inserem. Então, ó, ele pediu essa licença e a administração pública falou não. Quais motivos ela teria para recusar? Primeiro, estar o servidor no curso de estágio probatório. Isso é verdade? Porque o servidor em estágio probatório não pode abrir a matraca. Mandato classista, tratar de interesses particulares e capacitação. Está em estágio probatório, não pode. Realmente é motivo. 2. Ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Verdade também, pois a licença para tratar de interesses particulares somente pode usufruir o servidor titular de um cargo efetivo. Está expresso na Lei 8.112 essa parte. Já pensou o cargo comissionado? Falou, oh, deixa meu cargo esperando aí e tal. Não. 3. Razões de conveniência da administração. Verdade também, pois essa licença é concedida no interesse da administração. Alternativa A é o nosso gabarito. Essa parte aqui do efetivo, ó, ela derruba bastante gente, porque a Lei 8.112, ela prevê apenas para o servidor efetivo essa licença. Cargo comissionado não pode. Então, marca a alternativa IA. Bora para a próxima. 18. Sob provimento e deslocamento de cargo público, é incorreto afirmar. Então, a banca quer o que está errado. Reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo que ocupava e do qual foi ilegalmente desligado. Isso confere? Ah, Thales, confere. Então marca A. Não, ela quer o que está errado. Isso aqui está certo. Reintegração é quando o estável volta ao cargo do qual foi legalmente desligado. Então não é A, não. A está certo. A gente quer o errado. B. Readaptação é o retorno do servidor inativo à atividade quando constatada por perícia médica a insubsistência dos motivos da aposentadoria. Não é readaptação, é a reversão, V de véio, retorno do aposentado. Achamos o nosso erro, achamos a alternativa errada. E é o erro que a gente queria? É o erro que a gente queria. Então pode marcar aí a alternativa B de bola. Não é a readaptação, é a reversão. C. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo que ocupava por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo público para o qual foi nomeado. Verdade, ele está em um cargo, não deu certo nesse cargo, ele quer voltar para o cargo anterior. O nome disso é recondução. Está correto. Ó, lembrando que ele quer o que está errado, hein? E o C está certo. T. Aproveitamento é o retorno do servidor estável que se encontrava em disponibilidade ao mesmo cargo que ocupava ou equivalente em atribuições e vencimentos. Correto? Realmente é isso aqui a readaptação. Opa, desculpa, o aproveitamento, ele é aproveitado em outro cargo. E. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, vago ou ocupado, para outro órgão ou ente vinculado a um mesmo poder. Correto, lembra? Cuidado para não confundir remoção com redistribuição. A remoção é no mesmo quadro. A redistribuição é para quadro diverso, dentro do mesmo poder. Lembra a musiquinha? Ado, remoção no mesmo quadro. Então, aquela musiquinha que você achou a top das galáxias, né? Essa aí mesmo. Então, a remoção é no mesmo quadro. A redistribuição é para quadro diverso, no mesmo poder. Executivo, executivo. Legislativo, legislativo. Judiciário, judiciário. Beleza? Beleza. Então, marca aí a alternativa B. Bora para 19. A Lei 8.112 estabelece o regime jurídico dos servidores públicos. A. Civis e militares. É civil, militar, risca. B. Federais. Ok. Da administração pública direta. Bom, tá esquisito, né? Mas é federal da direta. Então tá meio zoado, mas continua lendo. Não abrangendo os servidores públicos da indireta, mesmo que autárquica. Mentira. Abrange a autarquia, sim. É União, Autarquia e Fundação Pública Federal. Então tá errado isso aqui também. Abrange, sim. C. Civis e militares. Militar já risca. D. Civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Pode marcar. D de dado é o nosso gabarito. Show de bola. E. Federais, da administração pública direta e indireta. Não é toda indireta. Ela falou que abrange empregado de empresa estatal. Mentira. É União, Autarquia e Fundação Pública Federal. Errada a alternativa D. Ok? Errada não, né? A correta alternativa D é a única que a gente quer. A E que está errada. A 20. No que se refere à prescrição no âmbito da ação disciplinar, a Lei 8.112 estabelece que, alternativa A, o prazo prescricional começa a correr da data da ocorrência? Não é de quando mata, é de quando o corpo começa a feder, é da data do conhecimento da infração. Cuidado, não é de quando ele pratica, é de quando a administração tem ciência. Errado, alternativa A. B, a abertura de sindicância não interrompe a prescrição. Olha que absurdo, ela interrompe sim, a banca está falando porcaria, interrompe sim. Alternativa C. A instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição. Ok. Até a decisão final proferida por autoridade competente. Alternativa C é a correta marca, mas vamos confirmar as outras. Ó. Infrações puníveis com demissão são imprescritíveis? Não. Elas prescrevem em 5 anos. E a alternativa E. Prescreve em 2 anos. 2 anos, ação disciplinar com tuas infrações puníveis com suspensão, ok? E advertência? Advertência não. Advertência prescreve em 180 dias. Tá errado. Alternativa C de submarino é o nosso gabarito. Não é, então, essas outras. Alternativa C de submarino é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo? Suave? Bastante regrinha, né? Bastante coisinha, bastante detalhe. Fizemos algumas questões aqui. Não é nem de perto a quantidade de questões que você tem que fazer de 8.112. Aqui a gente só deu uma olhadona para você sentir como o negócio vem em prova. Para você sacar e que é detalhado. Então tem que ter a leitura da lei para estar familiarizado, tem que ter o resuminho para ficar de olho nos detalhezinhos que a gente foi trabalhando. O resto é contigo. Muita questão. Vai fazer a prova, chegou perto da prova, dá aquela papirada legal, sabe? Pega teus resuminhos, tal, dá aquela olhada, tá tudo fresco na cabeça, você pode ter certeza que você vai sim se recordar da questão e vai lá fazer bonito, beleza? Agora é contigo, minha parte está feita, o restante do trabalho aqui de 8.112 é com você, vai lá e faz bonito e conquista o que é teu, valeu? Um grande abraço, até a próxima aula, tamo junto!